E aí, pessoal, olá a todos. Bom a gente estar aqui. Queria começar dando as boas-vindas. A gente hoje está avançando na nossa série que se chama Do Jeito que Deus Gosta. E hoje o tema da nossa reflexão é o Jesus que eu desprezo. E eu vou confessar que a frase ela gera um certo desconforto em mim. E em casa a gente conversando também, a gente teve esse sentimento. Mas se te gerou um desconforto, eu espero que tenha gerado. Talvez a gente juntos possa olhar para a palavra de Deus e entender o que isso significa e o que de repente Deus quer que a gente entenda de algo assim. Claro que eu tinha opções mais impessoais para fazer o título. Eu poderia dizer o Jesus desprezado e não o que eu desprezo, mas espero que até o final você entenda essa escolha de palavras e o porquê e faça sentido para você. O nosso texto base de hoje está em Mateus capítulo 22, nos versos 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40. E aí, enquanto você está folheando aí, me permita nos levar em uma palavra de oração, pedindo que Deus abençoe esse tempo e nos dê entendimento e abra nosso coração para que a gente esteja aberto ao que Ele tem nos ensinar essa tarde. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, que é santa. Queremos te agradecer porque o Senhor nos permitiu ter acesso a ela, ouvir e aprender direto do Senhor, através dela. Que o Senhor possa fazer a tua obra aqui nessa tarde, no coração de cada um, na medida certa que o Senhor tem para cada um, pela ação do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para quem não pegou a série do começo, sempre cabe uma recapitulação. Nesse caso, muito breve, muito rápida. Mas a gente está tratando basicamente do viver em santidade, viver em santificação. E o conceito que a gente tem na sociedade dessa questão de santidade geralmente não é positivo. As pessoas não olham para isso como uma coisa legal, uma coisa que a gente deva perseguir. Olham até para isso como algo um pouco estranho. Mas como a gente fala no meio das pessoas que seguem a Deus, que servem a Deus, geralmente as pessoas têm duas ideias, dois conceitos, dois aspectos que elas pensam quando elas pensam em santidade ou santificação. A primeira é um conceito um pouco mais jurídico, é mais posicional, quando a gente fala que um juiz julgou alguém e declarou que aquela pessoa está inocentada, ela está livre de qualquer culpa. Então essa ideia posicional a gente entende mais com a palavra justificação. Essa pessoa foi trazida à prova e ela foi justificada. Existe um texto em Romanos 5:1 que fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então isso é algo que Cristo faz por nós. Ele faz todo o trabalho e ele nos justifica. E nós apenas recebemos dele a sentença de que somos justificados e, portanto, temos paz com ele. Não tem algo para a gente fazer aí. Mas uma outra ideia da questão de santidade ou de santificação é a ideia experimental ou vivencial, digamos assim. E basicamente seria que a gente viesse a se comportar de acordo com a posição que a gente tem, com a posição que a gente recebeu de Deus. Então é um pouco diferente. É mais ou menos como na tua empresa lá, se alguém é promovido para uma posição de supervisão, ou uma posição gerencial ou de diretoria, ela é esperado que ela passe a se comportar de acordo com a posição que ela adquiriu, que ela galgou. Então aqui também não é diferente. Santificação nesse sentido, vivencial, é o nosso comportamento, ou a nossa resposta, ou a nossa reação diante daquilo que Deus fez por nós. Diante daquilo que Cristo fez por nós, como que a gente responde? A ideia é essa, de que a gente tenta então se comportar de acordo com aquela posição de justificados que nós recebemos de Deus. Aí tem um texto em 1 Pedro que diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também. Então tem essa expectativa que não é a posicional, mas é a comportamental. Então nossas reflexões aqui, nessa série, elas têm tratado desse segundo aspecto, do aspecto comportamental, do aspecto da resposta que nós devemos ter diante de um Deus que em Cristo nos justificou, já nos declarou santos. Muito bem, então, como que isso reflete em nossas decisões e em nosso comportamento? Essa é a ideia das nossas conversas, das nossas reflexões. E aí a gente teve duas mensagens e a gente começou as duas falando, curiosamente, de dois reis de Israel. Um chamado Saul, que foi o primeiro rei, e depois Davi, que foi o segundo rei. O primeiro, Deus rejeitou, o primeiro rei. E por que ele foi rejeitado? Basicamente porque ele tinha um coração obstinado. E um exemplo da obstinação dele, da desobediência dele, foi quando Deus pediu que ele liderasse o povo de Israel em uma guerra. E Deus falou, olha, eu quero que a vitória seja total. Você tem que chegar lá e vencer completa e absolutamente. Eu não quero que sobre nada, nenhum animal. Vocês vão lá e vão guerrear e não vai sobrar nada. E o que, que Saul faz? Ele vai, guerreia, vence, mas ele vê que tem muitos objetos, a gente fala dos despojos de guerra, que podiam ser úteis. Ele resolve que ele vai recolher aquilo para ele. Era muita riqueza na cabeça dele desperdiçada. E quando ele é confrontado, por que, que você fez isso? Você não obedeceu a Deus. A postura do coração dele é dizer, como não obedecer? Lógico que eu obedeci. Eu fui lá e venci. E aí o profeta Samuel fala para ele, mas e esses mugidos, esses animais que eu estou ouvindo? E aí, ao invés de reconhecer o que ele fez, ele faz um negócio muito interessante. Com um certo cinismo, ele fala assim, não, mas isso aí eu trouxe, sabe para quê? Não, pai, eu te explico. Não é que eu estava desobedecendo a Deus. Na verdade, eu estou fazendo melhor do que o que Deus queria, porque eu trouxe isso aqui ó, para sacrificar para Deus. Ele tem a cara de pau de dar essa resposta. E Deus responde de um jeito que, se você tem uma caminhada em tempo de igreja, você já ouviu esse texto, Deus fala, olha, obediência é o que eu quero, e não sacrifícios. Não adianta o que você está querendo sacrificar para mim se você não obedeceu o que eu te pedi, se você não cumpriu a minha vontade. O segundo rei, que foi Davi, esse Deus aprovou. E ele, de certa maneira, é diferente e é igual a Saul. É igual porque ele também errou, ele também cometeu falhas. Mas aí o Betinho nos falou semana passada, do Salmo 51, que é justamente a reação dele ao ser confrontado com o seu erro. Assim como Saul foi confrontado, Davi também foi. Mas o coração de Davi, ele se derrete diante de Deus, ele se arrepende. E ao final ali, o Betinho terminou com o versículo 12 do Salmo 51, que fala, Davi clamando a Deus, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele pede a Deus, Deus, devolve em mim um espírito pronto a te obedecer. Então assim a gente chega à reflexão de hoje, a esse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre esse texto. Para dar sequência nessa ideia, a gente já entendeu do coração no lugar certo. É aquele que obedece a Deus. Mas vamos ao texto. Mateus 22, acho que você já achou aí. Eu acho que está projetado aqui. Ah, legal. Não sei se dá para ler, mas eu vou ler aqui. Diz assim o texto. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta. Vem a pegadinha. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Bom, aqui ele começa falando de dois grupos, fariseus e saduceus, que eram grupos naquela época, que eram grupos político-religiosos. Esses grupos eram meio misturados, como se fossem partidos hoje em dia. E eles eram então líderes no meio daquele povo. E aí eles decidem que eles vão questionar Jesus acerca daquilo que eles entendem mais, no caso, a lei. Então isso aqui é interessante, eles fizeram uma pegadinha. E fala que os saduceus já tinham obtido uma resposta de Jesus. Aí os fariseus falam, não, acho que a gente pode fazer melhor. Vou fazer uma outra pergunta aqui. E aí eles fazem para Jesus essa pergunta. Aí no verso 35 diz que eles eram peritos da lei e que eles foram colocar Jesus à prova. E a ideia era essa mesmo, era testar, era tentar passar rasteira em Jesus. Era tentar falar assim, ah, vou pegar esse cara. Eu sou perito na lei, eu sou mestre, a lei tem 300 mil nuances. Onde vocês já viram leis e constituições assim, cheias de nuances, né? Vocês nunca ouviram falar disso, mas lá era assim. Então eles pensaram assim, olha, vamos pegar ele não vai saber, porque a gente manja demais da lei. E aí, no 36, a gente vê que eles perguntam exatamente isso, qual é o maior dos mandamentos. E aí, a expectativa era que Jesus talvez fosse se perder nesse labirinto de nuances e talvez não saber responder. Eles tinham acabado de observar que os saduceus não foram tão bem no questionamento deles. Talvez eles pensaram assim, ah, nosso partido é melhor que o deles, vamos fazer uma pergunta melhor, que vai criar maior dificuldade para Jesus. Mas aí tem a expectativa, como todo bom meme, e tem a realidade. Vocês já viram isso antes, né? E a realidade é que Jesus, ele não entra na complicação de nuance da lei como eles tinham na cabeça deles. Jesus simplifica. Simplifica para todo mundo, mas para eles, para os fariseus, acabou complicando. Por quê? Porque a resposta de Jesus, ela, como nós vimos nas últimas reflexões, ele fala de um coração entregue e rendido à vontade de Deus. E é isso que nós temos visto, que santidade é entrega, não é regra. Não é cumprir um monte de regrinhas morais, mas é uma entrega total. E Jesus fala assim, como Jesus expressa isso, ele fala, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Cada fibra no seu corpo, a gente cantou agora, cada respirar, que seja totalmente entregue ao Senhor, uma vida absolutamente dedicada a Deus. Esse é o primeiro dos mandamentos. Mas aí, vocês lembram que era um desafio, né? Eles estavam colocando Jesus à prova. Então Jesus resolve dobrar a aposta. Ele não responde só o primeiro mandamento. Ele fala assim, ah, vocês querem o primeiro? Legal, eu vou mandar para vocês o primeiro e o segundo. E é interessante isso, porque Jesus estava querendo dizer para eles assim, ó, vocês podem brincar de classificar aí ó, a vida toda, mas a verdade é que eu conheço o coração de Deus. Jesus estava mostrando para ele que a essência do coração de Deus, que era o próprio coração de Jesus, ele conhecia. Podem brincar de classificar mandamento primeiro, segundo, terceiro, nuances, o quanto vocês quiserem. Eu conheço o coração de Deus. Jesus responde no verso 39 que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro e é ame ao seu próximo como a si mesmo. Agora, eles não esperavam por essa resposta. Eles acreditavam que o modo de viver deles era o que fazia a pessoa estar de bem com Deus. Eles se achavam super de bem com Deus, porque eles entendiam a santificação como um exercício 100% vertical. É mais ou menos quando você anda de skate. Quem anda de skate sabe disso, ainda mais se você anda nos half pipes. Half pipe é quando você tem aquele forma de U assim, e o cara fica indo e vindo assim, né? Fazendo aquele movimento pendular. E o que vale quando você está andando de skate ali é o vertical, é quanto mais alto você alcançar. Porque quanto mais alto você for, mais você faz manobra, mais legal é. Tanto que a rampa quase não tem horizontal. A ideia é pegar impulso e vertical, vertical. Então os fariseus, eu acho que eles não tinham skate, mas eles achavam que santidade era mais ou menos como skate, o que vale é a altura do seu vertical. E eles tinham essa relação vertical com Deus de tal maneira que eles ignoravam as relações horizontais. Eles não estavam prestando atenção no próximo, em quem estava do lado deles. Eles achavam que eles podiam se conectar com Deus diretamente e esquecer o que estava em volta. E um exemplo disso, em Mateus 15, a gente não vai ler, mas Jesus fala para esses fariseus mais para frente que eles não estavam se comportando bem porque eles diziam que eles queriam servir a Deus dando o dízimo de tudo que era plantinha, de hortelã e de tudo. Mas quando era para ajudar o pai e a mãe, eles diziam assim, olha, eu não posso, porque o dinheiro que eu poderia dispensar para ajudar meu pai e minha mãe vai fazer falta lá na oferta que eu vou dar para a igreja. Deus vai ficar bravo comigo. E Jesus fala assim, vocês não entendem que o mandamento diz honra teu pai e tua mãe? E vocês deixam de honrar o pai e a mãe? Não é nem um estranho ou um inimigo, o próprio pai e a mãe, para dizer que não, esse dinheiro vai fazer falta na oferta que eu vou dar aqui na igreja. E aí Jesus fala, vocês não entenderam nada. Vocês são como cegos guiando outro cego. É legal a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia, gente. Olha como Jesus é didático. É fantástico a imagem que ele dá para você. Ele te dá um retrato de um cego guiando outro cego. E ele fala para esses religiosos, esses são vocês. E aí ele dá uma outra ilustração fantástica lá em Mateus 15, que ele fala assim, vocês são pessoas que filtram o mosquitinho, mas engolem o camelo. Que adianta você filtrar cada coisinha, o que é, você está consumindo aquilo que é pior. E aí, em Mateus 15, Jesus conclui dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, lembra do coração, está longe de mim. E aí ele fala um negócio que é pesado, em vão me adoram. Tipo, não vale nada o que vocês estão fazendo. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens, né? A gente às vezes faz crítica aos antigos e a gente nunca se vê como um fariseu. Mas às vezes eles nos servem de bom espelho. Às vezes é bom a gente olhar para os antigos e ver se a gente, como que a gente se compara. Quem sacou isso muito legal foi a Elis Regina, quando ela falou e ela cantou aquela música Ainda Somos os Mesmos e Fazemos Como os Nossos Pais. A gente acha que a gente vai ser revolucionário, que a gente vai ser rebelde, que a gente vai mudar o mundo. Mas quando a gente para ver, a gente está repetindo padrões do passado. Somos os mesmos e fazemos como os nossos pais. E aí Jesus deliberadamente, ele recalibra a cosmovisão desses fariseus que perguntaram isso. Recalibra a deles e a nossa também. Ao acrescentar um segundo mandamento, como eles pediram para eles só o primeiro. E como é que isso funciona? Ele está dizendo que as mãos para o alto, as mãos, as palmas para o ar, o olhar elevado, tudo isso, essa mecânica, se ela é um isolamento, não um isolamento social, mas um isolamento espiritual em que você está diante de Deus e esquece do mundo à sua volta, isso não vale nada. Tem dois exemplos legais disso, a gente não vai ter tempo de ler agora, mas se você já ouviu ou leu o exemplo em que Jesus sobe ao Monte da Transfiguração com alguns de seus discípulos mais chegados, e eles têm um encontro fenomenal, miraculoso com Moisés e com Elias, e os discípulos que estão com ele falam assim: mestre, a gente vamos fazer umas tendas, vamos ficar aqui nesse monte, que coisa legal, estamos aqui, a gente, e você, e Moisés, e Elias, não temos mais que descer. Essa ideia que a gente tem de que a gente vai ficar no vertical, se apegar a Deus e esquecer quem está lá embaixo. Jesus, claro, fala: não, a gente tem que voltar lá para baixo. Betinho falou também recentemente sobre o texto que fala da ascensão de Jesus no livro de Atos. E é legal isso, ele estava falando da nuvem, eu lembrei disso. E que Jesus sobe ao céu e os discípulos ficam ali parados, olhando para o alto, naquela conexão ali, embasbacados. E alguém vem e toca no ombro deles e fala assim: ei, vamos, tem coisa para fazer aqui. O mesmo Jesus que subiu vai voltar também. Assim como ele subiu nas nuvens, voltará nas nuvens, né? Mas tem algo para ser feito aqui. Tem uma outra conexão, tem um outro eixo de conexão que precisa ser observado. E aí o texto de 1 João 4, 19 a 21, nos aponta nessa direção. Jesus estava basicamente ensinando que o coração dele, que é a mesma coisa que o coração de Deus, está voltado para o semelhante, está voltado para o irmão. Não é só aquela relação vertical, tem também um eixo horizontal. E 1 João então fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Olha que palavra dura. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A gente às vezes lê isso assim rapidamente, sem entender o peso e a gravidade que essas palavras trazem. Santificação é sim vertical, mas é também horizontal. É um coração voltado para Deus, para produzir boas obras e boa ação para os homens, a quem ele quer bem. A gente falou do aspecto jurídico da santificação, né? Dessa questão do posicional. E essa ideia do tribunal é uma ideia muito presente na Bíblia. E se você ainda está um pouco aí coçando a cabeça com o título da nossa mensagem, talvez agora fique mais claro para você. No texto de Mateus 25, 31 a 46, diz assim, Mateus 25, palavras de Jesus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele está falando do final dos tempos, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Olha que interessante que ele fala: venham benditos do meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Agora olha só: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro, ou aqui refugiado, né? E vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Olha como ele é detalhista, né? Ele vai fazendo uma lista bem pontual. Ele não falou precisei, vocês me acolheram, ele vai dando os detalhes. E aí, aqueles que foram acolhidos perguntam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando com sede? Quando que isso aconteceu? A gente não está lembrando de nada disso. E Jesus responde no verso 40: o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aí o texto segue, e aí você vê a contrapartida, né? Jesus fala agora com os que estavam à esquerda, e ele faz a mesma lista e fala: vocês são malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, porque eu tive fome, vocês não deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber. E ele desce a lista, e aí eles têm a mesma reação de surpresa: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro e não te acolhemos, quando foi isso? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessante ver que os dois grupos se surpreenderam. Porque ao fazer o bem a quem estava do lado, ou ao desprezar a quem estava do lado, o que eles não tinham percepção é de que eles estavam fazendo o bem para Jesus, ou desprezando a Jesus. Então a pergunta crítica para a gente hoje, para você e para mim, é essa: quem é o Jesus que você tem desprezado? Quem é o Jesus que eu desprezei essa semana na minha vida? Que de repente passou por mim com alguma necessidade e eu simplesmente não acolhi. Essa é a pergunta fundamental, porque a gente tem essa ideia de santidade, de santificação como sendo puramente vertical. Mas a gente ignora muitas vezes esse aspecto horizontal da santidade. O coração de Deus é 100% voltado para os homens e mulheres que ele criou. E se nós queremos ter um coração dito santo, nosso coração também tem que refletir esse amor. Então a pergunta é essa: quem é o Jesus que eu desprezei? Quem é o Jesus que você desprezou? Talvez você falou de alguém que é pobre, falando assim, essa pessoa é pobre, né? É, por que é pobre? Porque é preguiçosa, porque não corre atrás de emprego, está na rua, ou está nessa situação, ou está em dívida, porque, né, não soube ter disciplina. Pessoa suja, talvez até se você não admita, mas considere ela inferior. Mas também tem o outro lado, né? De repente algum rico pode ter tido uma necessidade e você falou, ah, mas esse rico aí é snob, essa pessoa aí é metida besta, essa pessoa aí tem posses, não precisa de mim, não precisa do meu conselho, não precisa da minha visita. Então a gente tem nas duas pontas. Isso é importante de dizer, porque a gente vai sempre correr para a ideia da ajuda material, da necessidade material. Mas Jesus aqui falou do aspecto material, mas ele falou também de visitar. Ele falou também de acolher, visitar os enfermos, acolher o refugiado, visitar o preso. Então ele fala de doar bens, sim. Mas fala também de doar tempo, de doar a sua atenção. De repente doar o seu ouvido para alguém que você acha que tem uma fala enfadonha, mas que precisa falar, ficar ali no telefone, ouvir com atenção. Às vezes é tão simples quanto isso. Então quem é o Jesus que você desprezou essa semana? Na sua vida, no seu dia a dia, às vezes até mesmo dentro de casa, né? E aí o próximo texto, 1 João 3, 16 a 18, na sequência fala assim, nisso conhecemos o que é o amor. Olha só, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, aqui ele está sendo bem específico, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, João fala, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu vou falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas, mas aquele selinho que você coloca na sua foto na rede social, não necessariamente ajuda a encher a barriga de alguém ou a fazer a vida de alguém mais segura. Talvez você se sinta assim, ah, eu fiz algo pelo bem do meu próximo colocando uma foto assim, um assado. Eu não estou te criticando, pode colocar a foto. Mas não fica com a ilusão, como muitos querem fazer parecer, de que isso aí é o suficiente. O texto fala claramente, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A gente tem que fazer o bem, como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Inclui, sim, os órfãos, inclui as viúvas, inclui os presos. Esses aí a gente às vezes visita, fica legal tirar foto. Mas e aquele seu parente que te prejudicou financeiramente? Já faz um tempo e você doeu, pesou, deu até briga em casa, né? E aquela vizinha que destratou seu filho no parquinho? E você estava longe, mas você viu. Como é que faz com essa pessoa? E aquela pessoa da igreja, que talvez você fala assim, essa pessoa aí, puxa vida. De repente até você falou assim, não, Paulo, essa pessoa é você. Mas eu posso falar também, eu também acho que essa pessoa é você. Falei de propósito olhando pra cima pra ninguém achar que eu tava... Ai, ai, brincadeiras à parte, né? Tem aquela pergunta, qual é o limite do humor, né? Já ouviram isso aí, já cansou. Essa semana a pergunta mudou. Essa pergunta é, qual é o limite da liberdade de expressão, né? Essa foi o debate da semana, até onde vale a liberdade de expressão. Mas a pergunta que eu queria propor para você aqui hoje é outra. Qual é o limite do amor? Qual é o limite do amor? Mateus 5, diz assim, Mateus 5, 43, 48, responde essa pergunta. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra perfeito aí, nesse texto, ela significa realmente completo, inteiro. Algo que não é fragmentado. É isso que essa palavra significa. Então, ele está chamando a gente para ser perfeito no nosso amor. No vertical e no horizontal. Não só em um eixo, como os religiosos da época de Jesus, mas nos dois eixos, sejam completos. Concluindo então o nosso texto base, lá no verso 40, Jesus continua a resposta, ele fala do segundo mandamento. E aí ele fala que o segundo mandamento é amar ao próximo, e ele conclui dizendo assim, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo o que vocês pensam em termos de regras, em termos de boas obras que vocês podem fazer para Deus, depende desses dois mandamentos, Jesus fala. E essa palavrinha depender, ela não é como no imposto de renda que você tem o dependente, Que coisa boa. Não é nesse sentido desse dependente. É de estar pendurado. É a mesma palavra no original que eles usam para falar que Jesus foi pendurado no madeiro. É a mesma palavra, depender, no original. É algo que está preso, vamos supor, no teto. Pensa num lustre, né? Você tem um lustre grande, pesado, bonito, cheio de cristais. E aquele lustre, ele está dependendo, está dependurado em um fiozinho ali, um cabo de aço, que a gente espera que esteja bem firme em alguma viga lá em cima, né? Porque senão vira um risco você passar e o lustre inteiro despencar na sua cabeça. Então é nesse sentido que Jesus fala, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então se vocês religiosos querem cumprir leis e regras, tudo isso, se não estiver bem fundamentado nesses dois mandamentos, não vale nada. Inclusive, é um perigo. E é o que Jesus fala para eles. O ensino de vocês é perigoso, porque vocês estão dando muito valor ao lustre, à luzinha que brilha, a todos os detalhes de decoração, mas aquilo não tem sustentação. É um perigo iminente, vai matar alguém, a começar por vocês mesmos. Tudo isso só tem valor, esse lustre só tem valor dentro de um ambiente, se ele estiver bem fixo, bem preso, se ele estiver pendurado corretamente. E aí ele tem a sustentação necessária para quando você entrar, claro que ele ilumina o ambiente, mas ele também deixa o ambiente belo, os detalhes decoram, ele é agradável. Então, da mesma forma, Jesus está dizendo que desses dois mandamentos depende toda a lei. Tudo que você fizer para Deus fixo nesses dois mandamentos está bem feito. Mas se você fizer um monte de coisa para Deus sem essa fixação, não vale muita coisa. É interessante em Mateus 7:21. Fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A gente tem falado muito sobre isso, né? Muitos me dirão, isso aqui que eu acho interessante, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Senhor, olha esse lustre, que bonito. Olha, a gente montou o lustre, a gente colocou as luzinhas, a gente poliu, a gente deixou ele maravilhoso. Jesus vai dizer, mas ele não estava corretamente ancorado. Ele não estava corretamente preso naquilo que importa verdadeiramente para Deus. Soa radical isso, né? Porque não há como andar em santidade sem amar a Deus. Mas também não há como amar a Deus sem amar ao que Deus ama e a quem Deus ama. E esse acaba sendo um pouco do nosso dilema, que Deus, ele dita as regras e ele dita como as coisas são. E aí, nos dias de hoje, alguém fala assim, ah, mas então isso aí soa meio não inclusivo até, né? Deus impõe as regras só do lado dele, e aí não tem um diálogo, não conversa, ele não acomoda as necessidades de cada um. Como é que é isso? Como Deus pode exigir isso de mim, inclusive? Como é que ele pode falar, ah, você tem que se comportar desse jeito? Lembra que a nossa leitura de hoje começou no verso 34, né? Diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. Isso foi o que provocou os fariseus a fazerem a pergunta deles. O que aconteceu antes? Eu vou resumir rapidinho. Basicamente, os saduceus que não acreditavam na ressurreição perguntaram para Jesus algo sobre a ressurreição. Eles também estavam querendo fazer Jesus tropeçar nessa questão. E eles perguntam algo bem capcioso, falam assim, uma mulher casar com um homem, ele morreu com outro, com outro, com outro, com outro, e depois na ressurreição ela casou com 7 diferentes que morreram, ela vai ser esposa de quem? Eles achavam que era uma super pegadinha. Mas eu não quero entrar na história inteira, eu quero me atentar a uma resposta que Jesus dá. Ele começa, na verdade, a resposta dele com esse texto, Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados, traduções mais antigas falam, estão errados, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. E aqui está a chave para a gente aplicar as verdades que a gente está conversando hoje. Você precisa ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. É tão simples quanto isso. Você precisa ler a Bíblia. E você precisa crer naquilo que você lê. Porque a Bíblia vai te revelar que Deus é poderoso. Deus, ele tem poder e ele tem capacidade. Até para ajudar você na sua incapacidade a ser obediente a ele. Até para ajudar a mim, na minha vida falha, a ser santo em obediência a ele. Se você acha que você não tem essa capacidade, então você acertou, você não tem mesmo. Mas se você começar a ler a Bíblia e entender as Escrituras e conhecer o poder de Deus, você vai saber que Deus é poderoso até para te ajudar e te sustentar a andar em santidade diante dele. Eu não sei se você percebeu nos textos que a gente leu mais para trás, um deles começa dizendo que nós amamos a Deus porque ele primeiro nos amou. E aí depois ele fala, por isso amem. O outro fala que nós devemos entregar a nossa vida aos irmãos, mas fala que ele primeiro entregou a vida dele por nós. Jesus pode pedir isso de você, Deus pode pedir santidade de você, Ele pode pedir entrega para você, porque Ele fez isso primeiro. Aquilo que Ele está te pedindo, Ele já fez, Ele já te amou, e te amou plenamente e de verdade. Esse texto pouco a gente vai conhecer, João 3,16, porque Deus amou tanto na NVI, ou na versão Almeida, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a quem entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, na versão antiga, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou primeiro. Esse é o ponto que eu queria frisar. Ele amou ao mundo. Você foi amado. Você é amado. E por você ele entregou o único filho. Essa questão da santidade, do amor horizontal e do vertical. Deus teve essa preocupação com você, como ser humano. E chegando à conclusão da nossa conversa de hoje. Não despreze isso que Deus te deu. Não despreze esse sacrifício que Jesus fez por você. Não despreze Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio e morreu no seu lugar por amor. Não despreze, uma vez que você recebeu o amor de Cristo no seu coração, não despreze o Jesus que está no seu semelhante. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, claro que só há um Jesus, Filho de Deus. Mas nós todos temos essa imagem e o próprio Jesus morreu para que todos esses que foram criados à imagem de Deus possam ser resgatados. Então que você não despreze ao Jesus que você vai encontrar ao longo da semana. Não sei se no seu trabalho, se no transporte, se na rua, se numa loja, ou até mesmo dentro de casa. Principalmente, não despreze o seu potencial de ser sim santo diante de Deus. Não pela tua força, mas pela força dele mesmo operando em você. Conheça esse poder de Deus. Então enquanto o pessoal da música vem aqui à frente para a gente cantar, queria pedir a você que curvasse sua cabeça, fechasse seu olho por um instante, para a gente ter um tempo de oração e pedir que Deus trabalhe essas verdades em nossas vidas. Que você possa pensar um pouco nessa questão da santidade, da tua santificação, e que você peça a Deus que Ele deixe esse amor a Jesus preencher você, de coração, alma e mente totalmente entregue, como Jesus respondeu. E que, tendo sido alcançado por esse amor, que o amor de Jesus chegue aos outros através de você também. Vamos orar a Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que, pelo teu Espírito, faça com que essas verdades caiam em solo bom, em solo fértil, a começar por mim mesmo, Senhor, que talvez até sem perceber perdi tantas oportunidades, Pai, de servir aos meus irmãos, às minhas irmãs, às pessoas com quem eu cruzei. Que eu possa ver Jesus nessas pessoas, Senhor, que eu possa andar procurando oportunidades de servir ao Senhor Jesus, através do serviço a meus irmãos, às minhas irmãs. Que eu possa, na minha postura, refletir o próprio amor de Cristo, revelado naquela cruz. Que assim seja, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, e para que o Teu nome seja santificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.